Só para tentar ser mais preciso, secretária Ana Paula pode me corrigir, desculpe, estou um pouco rouco. O CONFAS, ele praticamente convergiu em relação ao convênio 70. Talvez nós vamos ter o quê? Paraná e mais um...
Só o Paraná,
um outro,
né?
Estado,
né? Só o Paraná.
Mas lá, mas... aquele convênio 70, ele tem especificidades que precisam ser melhor discutidas. Qual é a fonte do Fundo de Desenvolvimento Regional? Vamos discutir. Então, há uma convergência de todos, praticamente todos nós. Agora, eu acho que está faltando discutir as especificidades do que está lá expresso. Basicamente, eu acho que é isso que precisava a gente avançar nesse sentido.
Ainda quero dizer que o que se questiona aqui é exatamente as compensações. Como que os estados não perderão? Esse é o maior questionamento. Então, inclusive, aqui a angústia de alguns parlamentares, liderado pela senadora Simone, nós não podemos votar isso antes de votar a criação do fundo com fundo. Então, e a única forma, e o nosso relatório está muito claro, esse fundo tem que ser constitucional e ele só terá validade após a aprovação do fundo constitucional. Então, é uma condicionante que nós colocamos exatamente porque a discussão é essa, principalmente, né? Então, a alíquota, se vai ser 4, 5, 6 ou 7...
Mas aí o fundo vai ficando cada vez maior.
Pois é.
Se for 7, é um determinado valor. Se for 4, ele aumenta de valor. Eu não sei se a União aguenta.
Pois é.
Sobretudo
nesse momento
de ajuste fiscal. Então, se ela vai
ser 4, 5, 6 ou 7, vai depender exatamente se esse fundo tem a suporte, né? Porque aqui o que nós estamos falando é da tributação interestadual, como foi colocado, né? É da circulação interestadual, não da circulação interna dos estados. Mas eu quero aqui também chamar a atenção de outro aspecto que o secretário Mauro Benevides colocou, que a obediência de uma legislação, ela tem que ser una e igualitária para todos. Só que não é isso que acontece hoje na grande maioria dos estados, né? Inclusive o meu estado, nós estamos vivendo agora, tá? Temos lá uma CPI, né? Dos incentivos fiscais e com muitas denúncias de favorecimentos a quem estava na condição de permitir o incentivo, fazendo isso de forma muito discriminativa. Então, isso... E aí, o que acontece? Sempre é alguns que levam vantagem nestas condições. Então, aí, uma outra preocupação que eu acredito que a gente tem que discutir muito isso aqui também.
Mas temos que acabar com o BNDES.
Não, mas aí não é... Porque...
Acabar com o BNDES.
Lá, o Tesouro capta a 14,25, remete para o BNDES emprestar a 6,5. Quem banca isso? Somos nós.
Não, mas eu estou falando do incentivo em si. Eu estou falando do incentivo em si. Qual que é a empresa que pode ter esse incentivo? Então, porque isso é definido através dos conselhos estaduais também, para definir empresa A, ou B ou C. E não é todas as empresas daquele ramo. Por exemplo, uma fábrica de colchão, todas as fábricas de colchão terão no estado do Ceará, todas as fábricas de colchão terão. Não é assim que acontece na realidade. Uma fábrica de colchão tem, outra não tem. Uma tem por 10 anos, outra tem por 25. Aí o argumento do Estado é de que não, é porque designamos aquela região. E não é também assim que acontece na verdade. Então, a decisão dos incentivos nos estados, elas têm sido de forma predatória, além disso, discriminatórias. Essa é a realidade do que acontece hoje. Então, pode ser que no Ceará não seja assim, mas existe várias situações que é assim no Brasil. E aí eu posso garantir pelo meu estado. Então, e eu acredito que isso, principalmente o CONFAS, né, que hoje as decisões são por unanimidades, mas apesar de ser por unanimidade, isso não está acontecendo também na hora da decisão dos incentivos. Então, é uma provocação que eu estou fazendo aqui, porque eu acredito que também a gente tem que ver os impactos que isso está ocorrendo nos estados mais diferentes possíveis. E isso, a gente não... também isso não está claro, a constitucionalidade dessa aplicação dos incentivos na situação de hoje. Pelo menos não é o que está acontecendo. Então, eu gostaria de fazer principalmente essas provocações para que vocês pudessem também falar um pouco, né, de que forma vocês pensam que essa manutenção do status que está hoje, ela irá contribuir, ou se a gente tem algum amarra, algum outro mecanismo que na evolução, vamos dizer, se aprovarmos o projeto de resolução número 1, o que, que a gente pode agregar a mais de segurança para que a guerra, que se fala tanto, ela deixe de existir, inclusive nesses aspectos que aqui estou colocando.
Se me permitir, é de praxe, como só tem três oradores inscritos, que são os três senadores que estão aqui, falou agora o relator com as suas considerações, nós agradecemos o senador Wellington e vamos passar a palavra para o senador Ronaldo Caiado, em seguida para o senador Dalílio Berbe, e depois as considerações da mesa, porque assim nós agilizamos o debate. Mas eu gostaria de pedir aí, gentilmente, o cavalheirismo do senador Ronaldo Caiado. A secretária, a Ana do Espírito Santo, precisa pegar um voo, ela já teria que ter se ausentado. Existe uma única pergunta de um internauta e é diretamente a ela. Então ela vai ser também breve nas suas colocações. E a pergunta é a seguinte, eu passo com a aquiescência do senador Caiado a palavra à doutora Ana. A doutora Ana, a pergunta do internauta Fabrício Moraes, acredito que seja do seu estado, Espírito Santo, em relação a essa questão, e ele pergunta o seguinte, faz o seguinte comentário. A doutora Ana fala de tributos sobre as exportações, mas no mundo todo há um consenso, não existe uma justificativa plausível para tributar exportações. Não se exporta imposto. É um desestímulo ao setor privado brasileiro que está em grandes dificuldades também com a crise atual. Então, se a vossa senhoria quiser fazer alguma consideração a respeito do questionamento.
Primeiro, dizer a Fabrício, não é isso? Que é o contrário, né? O que eu estou defendendo aqui é o seguinte, nós temos um convênio dentro do CONFAS que começou a ser discutido há mais de 4 anos, ele tem uma discussão bastante acumulada, e o que nós percebemos é que alguns temas escaparam essa discussão e hoje eu acho que a gente precisa talvez reabrir esse espaço, tendo em vista a necessidade de ainda aguardarmos, né, a votação sobre a proposta de emenda constitucional da repatriação de recursos, a montagem dos fundos de compensação. Acho que a gente ganha tempo para a gente ampliar essa discussão e aperfeiçoar alguns pontos do convênio 70 que eu acho que a gente pode aperfeiçoar. Então, assim, a resposta objetiva para o Fabrício é que a minha defesa é no sentido de buscar a compensação plena dos créditos à exportação. É o contrário, a gente desonerar plenamente a exportação no Brasil, que é imune. Então, pelo menos no ICMS, né, que é o tributo que está sendo discutido, que a gente consiga fazer a suspensão desse imposto interestadual, que é objeto do Convênio 70, a tributação interestadual, que a gente consiga fazer valer a Constituição, que dá direito às exportações à imunidade. Né? Então, assim, hoje, a realidade que nós temos no Brasil é completamente diferente. Hoje é um desincentivo para os estados acolherem empresas exportadoras, porque eles acabam recebendo créditos que foram constituídos em outros estados, né? Outros estados recolheram esse tributo, esses créditos são trazidos para o estado que vai exportar e nem sempre os estados têm condições de compensar esses créditos. Eles não arrecadaram esse recurso. Então, é um problema federativo da maior gravidade, porque isso retira a competitividade das nossas empresas exportadoras. E, de fato, isso não foi um tema levado à discussão do Convênio 70, embora se a alíquota interestadual reduz para 4%, reduz a acumulação de crédito. Mas, ora, convenhamos, a exportação é imune. Ela não pode ser tributada a 4%, a gente não pode aceitar isso, achar que isso é um ganho. Né? Então, nós precisamos realmente, não só nesse ponto, mas avançar em outros pontos que o Convênio 70 não abordou. E aí eu faço de novo aqui uma consideração que eu fiz no início da minha fala. Nós tivemos uma renovação de 50% no CONFAS. Né? Então, não é possível que essa discussão toda acumulada não possa receber novas proposituras, não possa receber novas considerações. Eu acho que a gente tem tempo para reabrir essa discussão e torná-la mais sólida. principalmente tendo em vista a deterioração muito rápida da situação econômica do Brasil. Talvez a gente tenha que reduzir a ambição da reforma, né? Reduzindo a ambição da reforma, a gente consiga, talvez, suportá-la. É, só também atendendo aqui a uma provocação do nosso relator, nós temos aqui, talvez, um grande desafio dentro do CONFAS, né? E falo de uma forma bastante tranquila, porque isso também me diz respeito. Nós estamos falando de regular incentivos, nós estamos falando de uma parte dos secretários que acredita na importância dos incentivos, de uma outra parte que diz que os incentivos foram longe demais, isso tem deteriorado a capacidade de arrecadação do ICMS. Nós temos o setor produtivo que paga a conta de uma instabilidade, uma insegurança jurídica e se preocupa realmente de um aumento possível na carga tributária, muito repentino, caso a gente tenha aí a perda desses incentivos. Quer dizer, o que a gente está falando, né? De uma incerteza, uma insegurança muito grande que está prevalecendo. Eu acho que talvez o CONFAS pudesse começar a discutir internamente a questão dos incentivos. Ou seja, o que eu estou falando? Tudo bem, nós temos a questão da convalidação, ela é extremamente importante, mas por que nós não começamos a discutir esses incentivos para frente? Como regular, né? Como a gente chega a um bom termo do que seria um espaço razoável para a concessão dos incentivos, pelo menos até que essa convalidação seja feita, até que essa reforma, né, parcial do ICMS venha a bom termo. Isso nos cabe, quer dizer, isso está na nossa mão, né? Isso é uma questão que diz respeito, sim, à juridicidade da concessão de incentivos, mas muito mais, qual é uma regra de consenso ou de quase consenso razoável que regule uma saudável, salutar concessão de incentivos? Ou a gente está assumindo que isso tem que ser um monopólio federal? Se a gente assumir que a concessão de incentivos tem que ser um monopólio federal, só a União consegue fazer isso adequadamente, né? Então, como que existe o discurso que nós temos que competir pelas nossas vantagens comparativas? Então, a gente precisa, de fato, né, aprofundar melhor essa discussão. Eu quero concordar aqui com o secretário Mauro Ricardo. Nós precisamos de aprofundar essa discussão de mérito sobre os incentivos fiscais, os espaços que nós podemos ter para uma concessão regulada de incentivos, o que fica realmente, cai por terra, né, que diz respeito à transparência desses incentivos, que internamente nos estados tem problemas, independentemente da questão constitucional de não ser um incentivo dado sob a guarda e o abrigo da unanimidade. Independentemente disso, internamente, né, hoje a gente tem uma dificuldade de fazer uma transparência total disso daí e deixar a sociedade regular melhor, porque se a gente faz e outro estado não faz, isso também é um fator de perda de competitividade. Quer dizer, as empresas às vezes podem ter sentir mais expostas no estado relativamente a outro, né? Então, eu falo por isso porque nós, no Espírito Santo, concedemos incentivos absolutamente transparentes e temos dificuldade com isso. Os nossos incentivos, eles são eles consignam no orçamento, né? Parte deles transita no orçamento, sai do orçamento e os nomes das empresas são apresentados. Nós temos conselhos...
A senhora poderia explicar, para uma empresa poder receber o incentivo no estado, ser autorizada, né? Como é o trâmite dentro do seu estado? Eu gostaria que os outros explicassem também, se possível.
Perfeitamente. Nós temos três tipos de incentivos no Espírito Santo, que são conhecidos, estão na internet, inclusive, né? Nós temos o Fundap, que foi recentemente bastante reduzido por força da Resolução 13. É um incentivo transparente, você, na verdade, as empresas cadastram no sistema, né, elas se habilitam ao sistema, que são chamadas as empresas fundapianas. Essas empresas elas têm uma redução do tributo pago na importação, elas têm, digamos assim, contrapartidas que têm que ser prestadas. Esses incentivos, eles são absolutamente transparentes no orçamento do Estado. Quer dizer, a empresa arrecada o ICMS, o ICMS é transferido para os municípios na parte que lhes cabe e o Estado usa a sua parte para financiar, né, a atuação dessa empresa no comércio exterior capixaba. Então, de fato, nesse financiamento há um processo posterior, que são os leilões, que as empresas podem recomprar o seu financiamento com o deságio. E esse recurso entra no caixa do Estado, né? Então, é uma receita por leilão do Estado. Isso é um modelo fundado, porque é um modelo que vale antes da Constituição de 88, inclusive. Portanto, antes, até das regras atuais que são vigentes que não, atualmente. Bom, o segundo modelo é o COMPET, né? Que nós chamamos de um incentivo criado setorialmente isso é feito em acordo comum com o setor produtivo. Todas as empresas do setor são habilitadas a esse regime de competitividade. A empresa tem alguns regimes de redução tributária e ela tem uma contrapartida de investimento, de emprego, de arrecadação. Né? Essas contrapartidas são reguladas pela Secretaria de Desenvolvimento, valem para todas as empresas do setor. E essas empresas, teoricamente, né, quando a gente tem um conselho, né, que habilita a empresa, e isso daí também é transparente. Quer dizer, o conselho divulga, publica, a gente manda à Assembleia a copa das, as cópias das decisões dessas habilitações. E, por fim, temos o Invest, só para explicar, o Compete é um incentivo que ele busca, na verdade, equalizar a situação de outros estados. Né? Não existiria se não existissem incentivos em outros estados. Isso é importante dizer. Ele é um incentivo que busca a equalização dada a escala e o tamanho do mercado local do Espírito Santo. Basicamente é isso que ele faz com contrapartidas de competitividade. Ele não é livre. E o Invest, por fim, é um incentivo que a gente... É aí que a gente tenta equalizar. Né? E o Invest é um incentivo que busca dar atratividade aos investidores que buscam o Espírito Santo. Mais uma vez, ele é regido por um conselho, são contratos, e isso daí é enviado à Assembleia e informado a cada contrato assinado, a cada decisão tomada em relação à empresa que se habilita e tem contrapartidas também em investimentos e em retorno na própria arrecadação futura depois do investimento para o ICMS do Estado. Assim, o mais importante dizer, eu acho, é que nós não damos incentivos que monetizem créditos, nós não damos incentivos de gaveta, nós não temos esse tipo de benefício. Tudo, né, passa por um critério. É óbvio que a gente respeita o sigilo fiscal da empresa, mas existe uma informação à Assembleia e publicização mais ampla possível desses incentivos. E nós não concedemos, pelo menos nesse governo, por exemplo, a outorga de ICMS, que, além de retirar dinheiro dos municípios, né, ela monetiza crédito em alguma medida. Então, nós temos um cuidado extremo na dosimetria da concessão de incentivos. Mas, sim, vamos dar aqui um número que eu acho que é bastante emblemático. Nós mensuramos lá a nossa renúncia tributária em termos de incentivos em menos de 10% da nossa receita corrente líquida. Esse é o tamanho que dá São Paulo. É o mesmo tamanho. São Paulo dá o mesmo incentivo com a gente. Qual é a escala do Estado de São Paulo? A importância, o grau de desenvolvimento do Estado de São Paulo. Então, tem um problema, sim, né, de regulação de incentivos. Tem um problema de falta de equidade entre os Estados na concessão desses incentivos. Eu acho que talvez isso seja um desafio para o Confas. Não obstante a necessidade de convalidar, a gente discutir uma regulação melhor, mais clara, mais transparente, que dê mais segurança ao investidor brasileiro.
Gostaria de agradecer a doutora Ana e explicar, o senador Wellington havia se ausentado por um momento, que nós abrimos uma exceção, porque ela tem que se ausentar para pegar um voo. Então, nós vamos passar imediatamente agora, e já agradecendo a presença, fique à vontade para se ausentar, nós vamos passar imediatamente agora a palavra ao ilustre senador Ronaldo Caiado.
Senhor presidente, aos demais expositores aí, e agradecer também a presença da nossa secretária aí do Estado do Espírito Santo.
Desculpa, senador Caiado, se me permitir, Vossa Excelência está ao lado de um deputado federal, né, do PSDB, do seu Estado. Eu gostaria de agradecer a presença do deputado Alexandre Baldi.
Exatamente. Eu quero aqui cumprimentar a todos os expositores. Sem dúvida alguma, faço uma homenagem especial ao presidente da DIAL, José Alves, é uma pessoa que vem lutando há tantos anos, discutindo essa matéria em todos os momentos, desde a reforma tributária, como ele aqui citou, desde o início dessa luta e hoje nessa discussão também do ICMS. Ao deputado Alexandre Baldi, meu colega de bancada do Estado de Goiás, aos demais senadores, à nobre presidente Simone Tebet. Presidente, realmente, e ao nobre relator Wellington Fagundes, eu acredito que com essa exposição de hoje, nós que não somos especialistas, nós sabemos a realidade que nós vivemos em nossos estados. Eu gostaria de formular algumas perguntas, sim, principalmente ao secretário o Carlos Mauro Benevides, tive a honra de conhecê-lo agora, filho de um grande amigo nosso, senador Mauro Benevides, deputado federal, meu grande aliado na luta da reforma política. Então, uma honra enorme poder estar aqui com ele numa exposição extremamente didática. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber de Vossa Senhoria o que move o ministro da Fazenda a, diante de uma crise como essa, de uma proporção que talvez tenhamos visto algo à época daquela inflação de 2000%, mas não associada com tantos escândalos como nós vemos hoje, ou seja, uma crise política, econômica, social, uma instabilidade de todos os poderes. Eu pergunto a Vossa Senhoria, o que leva um ministro da Fazenda priorizar e ter um discurso único sobre o ICMS?